Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 85. E o adúltero? E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Está em João. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que se furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do Beste naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes na hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Comentários sobre a mensagem e o adúltero. Os espíritos de luz nos informam que a poligamia é uma lei humana, mas a extinção dela vai significar um progresso social. Porque na poligamia não há uma afeição verdadeira, mas sim sensualidade. E o casamento deve ser fundado na afeição entre os indivíduos que se unem. Essa é a situação que é agradável a Deus. Allan Kardec ressalta que, caso a poligamia estivesse de conformidade com a lei natural, ela seria universal. Mas isso não acontece, porque o impulso poligâmico é um instinto biológico, mas ainda de resquícios das fases anteriores da evolução humana. Porque o homem não é mais um ser irracional, ele já ultrapassou esta fase, quando o seu princípio espiritual se transformou em espírito. E ele passou a ter inteligência e razão. Então, tem o dever moral de refrear esse impulso e sublimar a sua afetividade. É exatamente pelo uso da razão e do livre-arbítrio que o homem tem condições de se controlar, trabalhando para se elevar acima das exigências do corpo e da ilusão dos sentidos. Apesar desse controle parecer a ele um tanto difícil, ao homem e à mulher, estamos referindo ao ser humano, a criatura deve continuar tentando sempre. Até porque o mérito do bem está exatamente na dificuldade em praticá-lo. Então não há merecimento em praticar sem qualquer esforço e quando nada possa nos custar. Não tem mérito isso. O sexo não é algo ruim ou negativo, mas ele é prazeroso, é sublime e foi concedido por Deus para possibilitar a todos nós o retorno à vida material para as conquistas necessárias da evolução. Essa energia, que é tão forte e ao mesmo tempo tão prazerosa, ela precisa ser desenvolvida com equilíbrio, com amor, harmonizando, iluminando a nossa sexualidade e o nosso chakra genésico. As pessoas têm os seus parceiros e desejam, numa relação sexual, dentre outras coisas, pelo prazer. Mas verificamos que há um certo exagero na busca por este prazer. E isso acontece especialmente nos países ocidentais, onde a sensualidade é exagerada e até mesmo incentivada. Mas é bem difícil examinar as razões pelas quais uma pessoa trai. O nosso querido espírita, orador, escritor, espírita, Divaldo Pereira Franco, ele coloca que às vezes a traição pode decorrer até de uma má formação de caráter. Outras vezes é uma fuga de uma mãe dominadora que ainda se encontra muito forte no seu inconsciente, mas que também pode decorrer de uma tentativa de vingança da mãe usando o parceiro. O objetivo é submeter o parceiro. E todos esses conflitos podem perfeitamente ser ajudados, auxiliados pela psicanálise. Porque todas essas situações, elas precisarão ser resgatadas de alguma forma. Apesar de que é complicado a gente afirmar como é que isso vai acontecer. Mas precisamos lembrar sempre que, por outro lado, Deus é um pai de amor. Então, a função dele, das provas, não é punitiva, mas educativa. E Divaldo também acrescenta algumas considerações sobre o adultério ter alguma relação com o passado. Talvez a vítima poderia ser vítima de uma prova a passar, o fato de ser traída. Então, são muitas as possibilidades e existem inúmeros fatores que envolvem o resgate de pessoas equivocadas na área do sexo. Podendo até ter acontecido, talvez, que a pessoa traída tenha copatrocinado o descaminho da sexualidade do parceiro em vidas passadas. Então ela está agora ao seu lado para reconduzi-lo à sexualidade plena, que é segura e eficaz. Talvez ainda não o tenha desencaminhado, mas seja também, provavelmente, uma alma afim, muito querida, que decidiu tomar para si a responsabilidade de ser um farol de luz para encaminhar o cônjuge na presente encarnação. A monogamia é sinal de progresso da humanidade. Então nós precisamos trabalhar diariamente para iluminar a nossa sexualidade, dedicando essa energia para algo maior do que apenas o conúbio físico de dois corpos. Com a monogamia, a criatura amadurece em todos os aspectos, cresce, progride espiritualmente. E é por essa razão que ela deve ser constantemente buscada, idealizada pelo indivíduo. Isso na tentativa salutar de vencer as suas más tendências, as suas más inclinações. Um outro fator importante diz respeito à sintonia negativa e à influenciação obsessiva que envolve o ato de adultério. Nós sabemos que tudo é sintonia. Então, nesta condição, nós atraímos outros espíritos desejosos dessa mesma sensação prazerosa do sexo desregrado. De modo que qualquer pessoa que tenha o pensamento dominado pela ideia do sexo vai atrair espíritos na mesma frequência vibratória. E aí fica ainda mais difícil e delicado o processo da mudança. As energias deletérias, quando elas não são direcionadas corretamente, elas vão provocar problemas físicos. E o corpo físico é exatamente reflexo do perispiritual. As energias que estão desequilibradas do espírito atingem primeiramente o corpo fluídico. E na sequência, são transferidas ao corpo somático, através dos plexos nervosos. E tem efeitos devastadores no organismo, porque se acumulam nos órgãos internos e tomam forma de larvas mentais que atraem continuamente mais energias negativas aos mesmos órgãos. E isso provoca inúmeras doenças. Mas como a vítima deve agir? E é Divaldo Franco também que lembra que o Espiritismo ele não concorda com nenhuma forma de delito, mas também não se arvora em julgar os caídos. Lembrando Jesus, que veio para combater o pecado e não o pecador. Então deve-se tentar ajudar o indivíduo a libertar-se da doença. Tudo tem uma razão de ser. Mas a sugestão é perdoar a vítima, ter paciência e orar. Porque a dívida é de quem carrega este triste delito no coração, demonstrando, ao mesmo tempo, os erros que foram cometidos pelo parceiro. E aí deve buscar, no Evangelho do Lar, a força necessária para superar a dificuldade e persistir na união até onde seja saudável para ambos. O casamento é um contrato que tem regras, e quando um dos contratantes infringe uma regra, aparecem as multas, as punições e até mesmo o distrato. Nas situações em que os parceiros não estão mais felizes na relação, é melhor oficializar uma separação e permitir que possam ser felizes com outras pessoas. ao invés de manter um relacionamento extraconjugal. E com isso, construir mágoa, dor e débitos perante a justiça divina. Agora, há pessoas que são insaciáveis, que buscam fora do lar aquilo que não encontram dentro. Estão procurando inutilmente preencher um vazio existencial. Para criaturas nesta condição, o melhor é deixar cada um seguir o seu caminho, em companhia da sua própria consciência. Porque ninguém lesa alguém no campo afetivo sem colher reparações bem dolorosas. No livro Sexo e Destino, o espírito André Luiz mostra os efeitos para o espírito que é imortal das condutas, das experiências que são realizadas na área do sexo. E ele traz casos verídicos de homossexualismo, poligamia, divórcio, inibições físicas, crimes sexuais. E os temas são analisados sob o foco da espiritualidade, mas em especial sob a lei de causa e efeito. Vamos citar um caso que lemos nesse livro. A trama acontece no Rio de Janeiro, em meados do século XX, trazendo a trajetória de duas famílias, os Torres e os Nogueira, entrelaçadas em situações repletas de amor, paixão, vaidade, luxúria, ódio e obsessões doentias, trazendo ao leitor grandes oportunidades de reflexão sobre o comportamento sexual humano, como também de suas consequências em vidas futuras. Sugerimos a leitura desse livro tão importante, tão esclarecedor para nossas vidas. Mas não podemos esquecer o fato de que Deus sempre oferta a seus filhos oportunidades de soerguimento, de pacificação de ideias e de sentimentos. Então, pelo intermédio do processo da reencarnação, esse fabuloso instrumento da justiça divina, as criaturas que estão comprometidas entre si, tanto a vítima como o algoz, tanto o agressor como o agredido, terão a chance de se reencontrarem, muito provavelmente na mesma família, e vão se reconciliar por meio dos laços de sangue ou de outros ajustes afetivos que serão devidamente planejados pela espiritualidade superior antes da reencarnação desses indivíduos. Busquemos sempre os ensinamentos, os exemplos que nosso Mestre Jesus deixou para nós. Busquemos a sintonia com Ele para nos livrarmos de situações que vão comprometer nossa existência atual e talvez até as futuras existências. E peçamos a Ele, ao nosso divino amigo, que nos ajude, que nos oriente no caminho do nosso progresso espiritual. Que assim seja. Graças a Deus.